Terça-feira, com a Gabriela.
Terça-feira
é bem melhor.
Música, prêmios e alto astral. Conexão 102,9.
De volta, gente, Conexão tá rolando aqui na Gabi. Terça-feira, você já sabe, é dia de Terça da Eva. E ela já apareceu por aqui toda maravilhosa e muito bem acompanhada. Deixa eu mandar um abraço pra ele, meu amigo Ian.
Amei sua participação nesse programa. De verdade, Ian. Tô zoando. Oi, Eva. Boa tarde pra você.
Boa tarde, Su. Boa tarde, minha gente. É, ele tá ali no ar-condicionado, com mão pra cima. Daqui a pouco tá fazendo ali despreguiçadeira pra tomar uma bronca legal.
Oi, Ian. Você tá vendo pra isso? Meu Deus do céu.
O Ian veio te admirar de pertinho, porque ele vive te admirando no rádio, hoje ele veio aqui te admirar de pertinho.
É muito não, lindo. É um parceiraço, ele sabe disso, eu não posso falar do contrário, não.
E você, como é que
você também
tá?
Não vou falar demais para não abrir os olhos do que não deve. Então, paro por aí no parceiraço, tá bom?
Satisfeito? Peraí, deixa eu saber desse negócio. Não pode fazer propaganda do amor, não?
Claro,
menina,
amor,
eu faço
não.
Tanta propaganda do meu amor, que eu acho que todo mundo tem interesse em pegar.
Você tá entendendo? Eu não tô afim de disputar nada.
Meu Deus do céu, eu nunca tive essa noção.
Eu nunca gostei de disputa de território.
É ruim mesmo, é desconfortável.
Não gosto disso.
É desconfortável. Então por isso que não é bom fazer tanta propaganda, porque vai que alguém queira comprar.
É um parceirão. Então assim, deixa meu parceirão quieto ali, de boa, calado, sossegado na dele. Que quando precisa dizer as coisas, diz... Então, assim, não preciso fazer propaganda. Pergunta se ele me vende, se ele vai fazer propaganda. Faz propaganda pra mim, amor?
Não, só falar que ela é parceiraça, né? Gente, ó, toda terça da Eva eu recebo aqui uma aula, né? Na semana passada foi aula sobre base, já teve aula sobre batom, agora tem
agora
aula sobre amores.
Agora ela já aprendeu de relacionamento que não é pra poder
sair
aprendendo. Assim,
nossa,
senhora.
Eu aprendo muito com você. Não só eu, mas como as nossas ouvintes
vai
também, né?
Calma.
O pessoal já tava aqui na agonia pra saber. Terça da Eva de hoje, que horas é que começa agora, meu povo? Tá no ar, ela tá aqui.
E vai, mais Eva. Uma vez, mais do que nunca, toda terça-feira nós temos sempre convidadas tops. E ainda, no mês de março, nada melhor do que a nossa voz do meio-dia, Suzy Luz.
Ela mesmo, toda maravilhosa.
Dando essa linda presença no nosso terça. Kátia, muito bem-vinda.
Boa tarde, Eva. Boa tarde, Suzy. Boa tarde novamente, né, Suzy? Já falamos hoje.
Como é que você se sentiu com esse convite, Kátia? Já vou invadindo sua entrevista.
À vontade, mãe.
Eu fiquei surpresa.
Eu ia perguntar pra ela na hora do almoço, gente, mas eu decidi não, vou perguntar na hora do programa lá. Ficou surpresa.
Fiquei surpresa.
Que legal.
Porque geralmente quem é de casa, né, as pessoas não convidam muito, não lembra muito, né, de chamar.
Santo
assim.
De casa não faz não milagre.
Eu não queria dizer isso, mas já que você falou, é isso aí mesmo.
Me responsabiliza.
É, aí a Eva fez esse convite e eu fiquei surpresa. E claro que eu não ia dizer não à Eva, né?
Verdade. Que bacana, gente. Que bom ter a Kátia aqui. A Kátia vai ser entrevistada de hoje do Terça da Eva. Você pode mandar sua pergunta, viu, pra Kátia.
Pega
no 988291029. Eu sei que tem muita gente querendo saber coisas sobre você.
Peguem leve, pelo amor de Deus.
É porque é isso, Su. A gente sempre traz todas as mulheres, né, que acreditamos que na sua essência fazem a diferença.
Sim.
E Kátia tá 5 anos ou 7, Kátia, no jornal?
7 anos.
7 anos no Jornal do Meio Dia.
3, jornal... Na verdade, eu fiz toda a estrutura do jornal. Estreiei o jornal junto com o Marcos Bezerra. Produz, dirige programa.
Você entendeu? Então, assim, é uma profissão que muitas das meninas que estão nos ouvindo têm vontade de exercer, que é o jornalismo. Não nada melhor do que uma mulher com excelência para falar disso. Kátia! Todas as nossas entrevistadas há quase 2 anos aí de programa, a primeira pergunta que a gente faz é: quem é a pessoa para ela mesma? Então, a primeira pergunta é: quem é Kátia para Kátia?
Kátia é uma mulher muito sincera, autêntica e que sabe o que quer.
Boa. Sincera, autêntica, sabe o que quer e direta, né, Suzy Luiz?
Direta, é.
Ela
totalmente.
Vai ali e...
Eu tinha até música pra esse momento, mas vou deixar pro final da entrevista.
Não, mas é verdade, eu sou isso, exatamente isso aqui. É, ou me amo ou me odeio.
Sim.
Porque eu não
sim.
tenho meio termo, né, Suzy?
Cara, ela falou mesmo assim, ou me amo ou me odeio. Ou você ama a Kátia ou você odeia ela, gente. Não tem meio termo.
Não. E além disso, a Kátia, quando nós estamos ouvindo o Jornal do Meio Dia, a gente escuta a jornalista.
Uhum.
Mas todo profissional por trás, existe um ser humano, existe uma pessoa... E a ideia do terça foi trazer justamente a pessoa Kátia.
Sim.
A mulher Kátia por trás de tudo isso. E Katinha, o que foi que te levou ao jornalismo?
Então, desde criança eu dizia que eu ia ser jornalista, né? Porque na época, meu pai conta isso até hoje, que eu pequenininha eu entrevistava as pessoas. E eu tinha uma vizinha que era a minha principal entrevistada, né? Porque ela tem um probleminha nas mãos. Aí eu ficava sempre repetindo as mesmas perguntas. Por que ela tinha aquilo, que era aquilo. E eu fazia entrevista com ela. Eu falava que ia ser repórter. Até eu entender, né, que eu seria jornalista, né? Então, eu cresci com isso na escola, não tinha dificuldade de fazer apresentações lá na frente, de apresentar os trabalhos. Até quando tinha trabalho em turma, assim, todo mundo queria fazer comigo, porque quando tinha que escolher alguém, né?
Pra falar, pra
ir lá na frente,
ia
falar
você.
Quem era eu. E então, foi isso. Eu cresci já definido, já o que eu queria. Nunca tive vontade de mudar. Nunca.
E é interessante, porque tem muita gente que tem vontade de mudar no meio do caminho,
sim,
né?
Conheço vários jornalistas que, não só no meio do caminho, mas também bem depois, né, já formado, trabalhando bem, mudou, fez medicina, foi pro direito, sabe? Áreas bem diferentes. Não me vejo. Até então, não.
Até então, não. Katinha, e como é ser a voz do povo? Porque, Su, quem tá nos ouvindo, na zona rural, em vários lugares que a gente vai, Kátia é uma pessoa que é muito bem recebida, é muito bem ouvida, é muito bem quista, porque ela fala sobre as dores do outro. Ela traz essa verdade no jornal do Bem Dia, em todas as inserções. E como é para você representar essas vozes, que não é que elas são caladas, mas às vezes elas não têm um caminho, uhum, para poder gritar, para poder falar, para poder chamar a atenção?
Então, primeiro eu acho que eles veem o Jornal do Meio Dia, esse meio, né? De poder serem ouvidos, né? De poder fazer a reclamação deles, a denúncia. E como eu recebo muitas denúncias no direct do meu Instagram, né? Kátia Gomes, jornalista, que é Kátia Conce. E as coisas que as pessoas falam, dá pra você perceber e sentir, assim, poxa. É muita responsabilidade. Então, assim, eu tenho que fazer o possível para atender essas pessoas. Sim. Tem gente, Eva, que num domingo, por exemplo, acontece algum problema lá na comunidade dele, seja no bairro A, B ou C, ou numa comunidade rural, e você vê que a pessoa tá tão desesperada que ela entra em contato com você e, tipo, pelo amor de Deus, você precisa me ajudar. E aí você vai dizer o quê? Não? Não existe isso. Se você tem alguma forma de poder ajudar, você tem que ajudar. Se ele quer que a gente divulgue esse problema, a gente vai divulgar esse problema. Então, de qualquer forma, é uma grande responsabilidade. Claro que tem aquele tipo de denúncia que não tem como você fazer, sim, né? Tem que ser uma coisa mais com provas, assim. E aí eu sempre oriento, não, procurar a polícia ou procurar a justiça, né? A depender do caso. Porque a gente também não pode ser irresponsável.
Perfeito, né? Perfeito, Katinha.
No programa. Então, tudo tem limite. Tudo tem limite. Mas se são essas reclamações do dia a dia, problema com transporte, na saúde pública, por que não ajudar? Por que não dar voz a essas pessoas? Foi uma das coisas que eu coloquei para Valderico Júnior quando ele me convidou para fazer esse programa que não tinha nem nome ainda, que tínhamos que dar voz ao povo. E na época eu ainda falei, tem que ser ao vivo. Ele, ao vivo? Como assim ao vivo? E
pra
deu
dar
certo.
Voz... De verdade.
Que era por telefone. Só que com o passar do tempo, as pessoas não querem saber de ligar e falar. Ela quer mandar um áudio no WhatsApp, ela quer mandar uma mensagem escrita no WhatsApp. Por isso que não existe mais o ao vivo do telefone. Mas as pessoas podem mandar, né, a sua mensagem escrita, a sua mensagem de áudio. A gente faz o possível para tentar ouvir antes, né? Porque tem gente que, sem querer, fala algumas coisinhas desnecessárias.
Sim. Mas... E que aí vem a responsabilidade do jornalista.
É isso. Né, a gente faz o possível, porque a depender do que a pessoa diga, não tem como entrar no ar, né? Porque ninguém pode colocar xingamentos no ar, né?
Sim, sim. As nossas reivindicações podem ser feitas de maneira respeitosa.
E sempre ética, né?
E sempre ética, que sempre ocorre. Ética. Que, infelizmente, hoje a gente não encontra. Em todas as áreas. Eu acho que de maneira geral, eu acho que tanto na minha área, na de Sul, na de Catinha, em quem tá nos ouvindo, ética está sendo... Eu acho que é um período que a gente mais tem discutido ética.
Uhum.
E é um dos momentos que talvez muitos estão sendo antiéticos.
Verdade.
Sabe? É o mínimo. Digo, gente, você levar as coisas com um pouco mais de respeito, com um pouco mais de coerência, não mata ninguém, não.
Uhum.
Hoje mesmo a gente passou por uma situação bem inusitada. Ah. Ia ficar retado comigo. Tava na avenida, fui estacionar o carro. Aí tinha uma criatura dando ré. Cheguei e falei, amor, deixa ela sair da garagem, segura o carro e a gente pega a próxima vaga.
Perdeu
ela
a vaga.
Tirou o carro da garagem dela para justamente colocar na vaga que nós estávamos esperando e olhou para a cara da gente como se nada tivesse acontecido.
Eu vejo muito isso em shopping.
Eu falei, velho...
É para testar sua paciência.
É para testar minha educação, eu acho. Eu falei, pô, amor, e aí foi parar o carro lá na Casa do Chapéu. Eu de escarpão, andando, passando a doida pelo meio de areia. Tava lindo a cena. Aí ele olhou pra minha cara e falou, entendi, porque eu fui educada. Então, essas questões éticas, essas questões, né, que a gente questiona, é em todos os aspectos.
Sim.
No mínimo do trânsito, a gente acaba tendo situação, mas foi muito hilário. E era a mulher, tá? Então, se você tá ouvindo a gente, você sabe que eu tô falando de você mesmo. Aí, que lindamente, eu fiquei chateada.
Sim.
Eu pensando na bichinha, eu falei, moço, segura o trânsito aí... Pra ela poder tirar o carro dela, tranquila, numa boa. Aí a mulher pega, vai, toma minha vaga, olha pra minha cara.
Não,
é.
já aconteceu isso comigo em shopping, né? Tô parada já. Aí o carro, o motorista que tá saindo, né, da vaga, e eu caio esperando ele. Quando ele saiu, o outro veio aqui do outro lado e colocou.
É,
muito
como
rápido,
se, tipo
perdeu
as
o
pessoas
lugar.
Ignoram, né?
Eu acho que se fazem de besta. Uhum. Porque não é possível. Você tá vendo que tem um carro esperando, minha gente. Tu vai... Então, assim... E quando somos nós no volante, infelizmente isso acontece muito.
Já aconteceu comigo.
Muito, muito. Tipo assim, ah. E aí vai, estacionando. Mas hoje foi o contrário. Hoje foi a moça que acabou fazendo essa pegadinha. São José tentando aí, né, São José? Fazendo com que eu me sinta uma pessoa mais calma.
Eu disse a Renato hoje, né? Falei, rapaz, não tenho paciência. Aí ele, né, hoje no dia de São José, eu falei, Renato. Eu corto meu cabelo pra deixar bem claro que a minha paciência é do tamanho dele.
Do tamanho dele?
É curto, né? É curta.
Então por isso é bem que eu curta. Cortei o cabelo, Suzy. É a verdade que todas as três têm cabelo.
As três aqui tem cabelo curto,
minha
gente.
Minha paciência é como
por
meu
isso.
cabelo.
Eu acho que a gente não é... Su, tem participação?
Pois é, a Kátia é a convidada de hoje do Terça da Eva, gente. Você não tá ouvindo o Jornal do Meio Dia que se estendeu, não, viu? É a Kátia que tá aqui presente no Terça da Eva, sendo a entrevistada de hoje. Você pode participar 98829-1029. Enviar aí sua pergunta pra Kátia nesse âmbito profissional e ficar à vontade. Tem o Newton César, que é lá do Alto do Nerival, tá acompanhando. A Soane, lá na Morada do Porto. Um abraço pra você, Kátia. Um abraço pra Eva. Tô adorando a presença de Kátia por aí. O Marcos do Táxi também tá aqui. E tem ainda o pessoal aqui mandando denúncia, gente, pro Conexão, por estar ouvindo a Kátia.
Mas só porque você tá entendendo que ela é a voz do povo? Você tá entendendo?
Beijo pra Marilene.
Aí você já pode pegar e encaminhar, né?
Pronto,
que amanhã,
encaminho
que
agora.
Que amanhã a Kátia já traz, já fala sobre. E já fica aí sua denúncia, claro. Registradíssima. Minha gente, eu fui procurar uma outra coisa que não tem nada a ver com denúncia aqui. Ah. E perdi-me no meio do caminho. Mas, Catinha. Enquanto jornalista,
sim,
com excelência que você é, você já passou por situações de violência dentro do trabalho?
Você diz o preconceito, né?
Do machismo. Preconceito, o machismo, a violência de gênero.
Já aconteceu de eu trabalhar num veículo de comunicação. Vou até resumir, né? Não vou ser tão sincera. Melhor não. É porque, você sabe, né? Eu tenho vontade de falar as coisas e Deus vem, minha filha.
Vá com calma.
Não precisa,
São José hoje
não.
Aí do seu ouvido falando.
Essa parte você pula. Então, eu vou pular essa parte. Vou resumir. Então, quando eu trabalhei nesse veículo, que eu que dirigia esses homens, eles se rebelaram contra mim, né? Se rebelaram, fizeram, inventaram coisas, falaram isso. Porque o objetivo é me tirar de lá. Não queria. Não, muitos falavam que não aceitavam a mulher dirigindo eles. Né?
Caramba.
É um absurdo isso, que não sei o quê, não, uma mulher mais nova e tal, entendeu? Então, tipo, e realmente não valeu nem a pena. Porque tem homens que não gostam de casa arrumada.
Sim.
De organização, tá? Toda regra tem exceção. Eu falei, tem homens, né?
Aí eu olhei todos aqui. Os homens, viu? Rapazes.
Então, gente, a gente tá rindo que Ian, coitado. Arreganhou o zóio aqui agora no estúdio.
Aí eu olhei assim, tem exceção. É verdade, tem exceção, né? Tem homens que não gostam mesmo de casa arrumada. E quando eu digo é no geral, gente, é a empresa organizada, é a casa mesmo. Ele acha que ele pode jogar tudo pra lá, roupa pra lá, e se você fala que você tá errada. A mesma coisa na empresa.
Sim.
Né? Você quer organizar a empresa e não aceitam. Isso é uma triste realidade. Eu vivi isso no trabalho e vivi isso dentro de casa. Porque eu vou te falar, meu amigo, o peso morto era... Tá doido.
Peso morto.
É, pronto. Né? E ainda depois coisa pior.
E aí a gente traz duas coisas. Na verdade, você nos traz, Catinha, duas coisas. Etarismo e violência de gênero.
Uhum.
Para quem não sabe o que é o etarismo, é você acabar, de alguma forma, sendo preconceituoso em virtude da idade.
Sim.
E quando a gente fala de etarismo, a gente só pensa para o mais, achando Sim. que esse preconceito ele vai acontecer sempre para quem está a mais. E não. Esse preconceito ele pode acontecer com quem tá, com quem é mais novo, quem está com idades medianas e quem está com idade avançada.
Uhum.
E, infelizmente... O etarismo que é cometido para com a mulher, ele é absurdo, em todas as idades. Uhum. Ou porque ela é nova demais para estar naquele cargo,
Isso.
ou porque ela é velha demais para estar naquele cargo.
Ou por ela ser mulher mesmo.
Ou simplesmente por ela ser mulher, que aí nós entramos na violência de gênero. E no caso que você traz para a gente especificamente, nós podemos encontrar as duas vertentes.
Uhum.
O etarismo,
uhum.
por você ser mais nova,
uhum.
e o gênero, pelo simples fato de ser uma mulher, tecnicamente, para algumas pessoas, infelizmente, o gênero feminino não tem capacidade laborativa.
Exato. A gente vê muito isso ainda hoje.
Muito.
E eu vivi isso na pele, né?
Muito, muito. Então, por mais que a gente uhum. traga... E aí, gente, por que, novamente, da Catinha tá aqui conosco? Ela tá trazendo um relato pessoal? Ela tá trazendo o que ela viveu? Eu já vivi. Violência de gênero no trabalho. Suzy provavelmente
sim,
em algum
sim.
momento da vida também já viveu, todas nós.
Uhum.
Então, quando nós falamos que a questão do mês de março, ele não parou no 8 de março.
Uhum.
Ele tem que ser continuado, porque essas dores que nós temos, elas são diárias. Elas não são preponderantes de um único mês. É no dia a dia.
É assim como o agosto lilás, né?
Também, sim, que o enfrentamento à violência.
É um mês bem importante para a gente também destacar, né? Ainda mais no caso do jornalismo, por exemplo, né? Que a gente dá mais destaque.
Sim.
Né? Porque cada mês, né? Existe aí o mês da mulher, agosto lilás, aí nós temos outubro rosa. Então, são só temas, né, gente? Mas são temas que devem ser trabalhados o ano todo, obviamente. Mas, você falando do jornalismo, a gente tem um mês que a gente pega e dá aquele destaque e tal, assim como os programas de entretenimento como esse, né? Esse quadro aqui de Eva é muito bom, importante para isso, para dar voz e vez também a nós mulheres, né? Claro que o programa não é voltado só à mulher, né? Vale
pra
lembrar isso.
Para todo mundo que está nos ouvindo.
Mas isso é muito importante e acaba dando voz e vez a gente, né?
E precisamos. Teve uma pessoa recente que fez um questionamento.
Uhum.
Eva, por que, que você só leva mulheres num texto? Você não pode trazer homens? Eu digo, nada contra. Até porque nós temos muitos meninos que nos acompanham, que estão com a gente, que estão ouvindo.
Uhum.
Mas em uma escala de tempo e de horário, é o único tempo que nós temos para falar de universos nossos, de trazer demandas nossas, de compartilharmos as nossas dores.
Uhum.
Então, não é que nós estejamos segregando. Muito pelo contrário. Eu acho que quando nós trazemos um programa de mulheres, conversando com mulheres sobre o nosso universo, e do outro lado, nós temos ouvintes fixos do sexo masculino, a gente começa a disseminar uma sementinha do bem, de que vocês podem lutar junto conosco, que vocês podem agregar conosco. E é justamente esse ambiente de fala feminino que faz com que os outros homens que ainda tenham enraizado esse machismo, a gente possa aos poucos estar ali, diluindo.
Uhum.
Porque para mim, particularmente falando, a luta, ela não precisa ser tão ferrenha.
Exato.
A gente pode ter uma luta mais leve,
uhum.
mais tranquila, mas também quando ela for necessária ser ferrenha, nós seremos ferrenhas.
Claro.
Então, respondendo à pessoa que fez este questionamento, e que talvez também possa ser o questionamento de outras tantas,
uhum.
é por isso. Eu não estou aqui segregando, nós não estamos aqui segregando. Pelo contrário. A gente está dando um momento de voz para que vocês conheçam o lado das nossas dores e, com isso, se conscientize para lutar junto conosco.
Verdade.
Não estamos dividindo nada não, tá? A gente tá somando, tá dividindo, pra multiplicar e ter um resultado bom lá na frente. A pessoa é muito boa de... Até porque eu sou de exata, né? Eu só sei fazer conta segundo o pessoal de 20%. Oi. Que nem de 30 eu cheguei a fazer aí. Su.
Meu Deus, não é fácil, viu, gente? Ó, o Roberto Coelho, lá do Savoia, tá aqui. Kátia, meus parabéns. Você é uma jornalista e uma profissional incrível. Continue assim como sempre, ok? Um abraço do seu amigo Roberto Coelho.
Abraço, então, pro Roberto Coelho. Muito obrigada, tá?
Pois é, pode continuar, Eva.
Posso. Catinha, qual seria o seu conselho para as meninas que estão nos ouvindo? Ou para os meninos também, que querem seguir a carreira de jornalismo?
Ah, primeiro tem que... gostar de verdade, querer, né, trabalhar com jornalismo, porque as pessoas têm que, as pessoas assim, tem gente que, eu sempre vi isso, até quando eu fazia palestra em faculdade, eu percebia isso e eu sempre falava isso, fazer jornalismo não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa famosa,
é verdade,
fazer jornalismo quer dizer que você vai ser um artista. Fazer jornalismo, você tem que botar na sua mente, você vai trabalhar com informação, com notícia, né? Claro que no decorrer do caminho da vida, dependendo do que ocorra com seu destino, vai que você fique famoso, vire um artista, né? Quantos jornalistas, como por exemplo a Fátima Bernardes,
sim,
que saiu do jornalismo e foi para o entretenimento, e ela virou uma artista, né? Ótimo, normal. Mas essa pessoa não tem que entrar no jornalismo pensando nisso. Ele tem que lembrar que o jornalismo é trabalhar com informação, com notícia, e procurar trabalhar da melhor forma possível e mais ética possível, né? Então, quer de verdade, tá disposto a enfrentar o lado bom e o ruim? Porque não tem só o lado bom. Tem também muito o lado ruim. Então, é isso, né? Querer de verdade, foco, né? Acreditar no seu potencial, buscar sempre fazer o melhor. E lembrando que o português no jornalismo é essencial, tá?
É, verdade.
Né? Não pode ficar só no VC da conversa do WhatsApp, tá? Um exemplo. Entendeu? E assim vai. Ah, como é que você vai mandar um e-mail formalmente como jornalista? Você vai botar
e colocar VC.
Não, entendeu, Su?
E são vícios de linguagem que a gente vai adquirindo ao longo, exato, do tempo.
Exato. Eu evito fazer isso no WhatsApp, porque senão, né, cria um vício, né?
Cria um vício, é real. É um vício, uhum, bem... Ah, isso, Suzy, uma outra dica. Minha irmã, Dudinha, de 14 anos, Duda, ela é proibida de mandar áudio pra mim. Duda só pode digitar.
Olha, tadinha de Duda.
Desde quando Duda ganhou o primeiro celular dela. Acho que ela dava com uns 11 anos
pra
por aí.
Pra praticar, Duda. Isso
pra
vai,
poder
isso é
praticar.
Bem.
Tudo bem que tenha o corretor automático, etc. Uhum. Mas pra eu poder ver como está a escrita dela.
Sim.
Comigo ela é terminante. E ela sabe. Ela tanto sabe que ela obedece. Pra todo mundo, Duda manda áudio. Pra mim, é obrigatório que digite tudo que ela quer falar comigo. Só em uma situação de emergência, que aí eu aceito um áudio. Mas fora isso, comigo, a regra é clara. Eu digo, eu tenho que ver como você está escrevendo, como que você está se expressando com as suas palavras. Então, outra dica aí para quem tem menino em casa, de vez em quando, não escuta do menino, não. Manda o menino escrever mesmo, para, uhum, tu ver como é que tá. Antigamente, a gente tinha ditado de palavras.
Sim.
Tinha que fazer, como é o nome daquele negócio lá, de separação de sílaba, não sei o quê. Hoje não tem tanto.
Uhum.
Então, com minha irmã, eu tento fazer de alguma forma que, uhum, tente ajudá-la lá na frente.
Isso é bom.
Kátia, pergunta de surpresa, que até eu fiquei surpresa agora com o que eu vou perguntar, porque se alguém me perguntar, eu vou me quebrar na resposta.
Ai, meu Deus.
De pronto, tanto a nível pessoal quanto a nível profissional, quem seriam três mulheres que são referências para a Kátia? E por que cada uma delas é uma referência ou um espelho?
A primeira é minha mãe, né, gente? No meu pessoal, uma mulher forte, de fibra, cheia de amor, sempre deu amor, carinho aos filhos, companheira, batalhadora mesmo. Não posso falar mais do que isso, senão vou chorar. Profissional, nossa, são tantas.
Mais uma, assim, né? A primeira que vem na mente.
Profissional, a primeira que vem em mente. Ai, gente, eu vou falar do mundo da atualidade, porque eu gosto muito, porque ela trabalha o português e isso me encanta. o quanto ela ensina ali. A Cíntia Chagas, né? Eu acho ela muito... Aquilo nela eu acho interessante. É, eu mesmo já aprendi muito ali com ela, nesse sentido. Não estou falando no geral, né? Tem coisa também que ela põe que eu não vou dizer assim que eu 100%, sim, mas hoje eu acho muito legal, porque o português é ligado ao meu trabalho, né? A língua portuguesa, né, gente? Falar corretamente, escrever corretamente. Uma terceira mulher... Gente, agora vai ser... Mas eu vou dizer minha irmã mais velha, porque minha irmã mais velha também, sabe, sempre foi uma mãezona. Criou os filhos para o mundo, de verdade. Os meninos já são homens, né? E grandes profissionais. Eu até brinco, meu Deus, meus sobrinhos falam 4 línguas, eu não. E assim, ela, poxa, eu acho que é minha mãe soube criar mesmo, tá? As três, eu acredito que minha mãe e meus pais, né? Minha irmã do meio também é especial, mas minha irmã mais velha é muito retada, velho. Muito retada. Minha irmã também do meio. É, mas tem uma diferença, né? De uma para outra.
Irmã mais velha sempre são irmãs mais velhas.
É porque ele em casa é a casa das mulheres, né? Meu pai é esperto, ele, minha mãe e as três filhas.
Imagine essas meninas na adolescência que uma usava roupa da outra, confusão que não era, não?
Pois é, né? Eu acho que com elas duas, comigo não foi muito não, mas meu pai fala que tem diferença, né? E ele fala que das três, a única que só faz o que quer sou eu.
Essa mulher tem uma personalidade fortíssima, meu povo.
Se engana quem vai com a cara de assim, nossa, ela é uma lady. Quando é necessário, né, Catinha? Quando não é necessário, a lady é colocada barato, de lado.
Né?
Quebra o barraco
mesmo. Caramba.
Não tem essa não.
Pois é, essa foi a edição de hoje do Terça da Eva, que já vai chegando ao finalzinho. A entrevistada do Terça da Eva de hoje, gente, foi a Kátia Gomes. É a sua jornalista do Jornal do Meio Dia. Se você ligou o seu rádio agora e pegou o bonde andando, você perdeu essa entrevista, viu? Mas vai estar disponível para você em podcast, no nosso podcast, no podcast da Gabi, nas principais plataformas, tá? Spotify, no Deezer, no Apple Music também, no Apple Spotify. Você pode acompanhar, é só procurar lá. Rádio Gabriela FM, em versão de podcast, e você acompanhar a edição do Terça da Eva. Com você, senhora.
Senhora, antes da gente encerrar, efetivamente, hoje é 19 de março, dia de São José, feriado em Itabuna, mas para além de tudo isso, é um dos dias mais importantes da minha vida. Aniversário do meu pai.
Ai, que fofa! Que legal.
Então, meu pai tá fazendo mais um aninho de vida.
Parabéns pro seu pai, viu? Tudo de bom pra vida.
É desse jeito, gente. Porque assim...
Saúde, principalmente.
Principalmente,
mim.
O resto a gente corre atrás. É um avozaço. A gente brinca que da vizinho é o de Lardinho Neto, literalmente, que é a cópia do avô. Meu Deus do céu. Nenhum dos filhos do meu pai puxou tanto meu pai quanto o neto. Mas foi um cara que sempre abriu mão dos sonhos pessoais para que os filhos pudessem realizar os seus sonhos. Então, meu pai realmente é um cara que me ensinou o que é um homem, na essência do falar. Claro, tivemos os nossos embates, os nossos desafios, nós temos a personalidade muito parecida, mas talvez se meu pai não tivesse me botado tanto limite em algumas coisas, eu não teria me transformado na mulher que eu sou. Então, hoje, pai, é agradecer pela sua vida, agradecer por ser sua filha e agradecer por você ser o avô que você é para Davizinho, tá bom? Feliz vida.
Que lindo.
Te amo muito. E além disso, para não chorar mais um pouco, galerinha, convite. Dia 21 de março, eu, a Viviane, a Paula Gunning e a Isa vamos estar em um evento chamado Vista-se de Liberdade, lá no auditório do Sebrae. Evento gratuito com 2 quilos de alimento. Minha gente, esse Vista-se de Liberdade no auditório do Sebrae no Premier. A partir... Cadê o horário que a pessoa não sabe? Eu sei, a partir das 13 horas, perdoe-me. O Vista-se de Liberdade não é só falar da roupa da gente, sabe? Minhas meninas, não é isso. É vestir-se mesmo da liberdade de sermos quem quisermos ser. Então vamos ter 4 mulheres de profissões completamente distintas, com experiências de vidas distintas, mas que todas nós, em algum momento, nos apropriamos da nossa liberdade, vestimos a nossa roupa de liberdade e hoje podemos falar, fazer, comentar, dividir, compartilhar e com um pouquinho do empoderamento que nós tivemos através de um processo, ajudar outras tantas mulheres a empoderar-se também. Então fica o convite aí para todo mundo. 2 quilos de alimento, evento gratuito lá no Sebrae, dia 21, a partir das 13 horas. Kátia, muito obrigada por ter aceito. A casa é mais sua do que minha, mas às 15h30, dia de terça, a casa é sua. Sempre que você quiser, estamos à disposição.
Toda terça, toda às 3h30 da tarde. Isso, a casa, o estúdio neste momento é de Eva. tá? Mas obrigada também, Eva, foi bacana. Pelo menos eu tava nervosa, né?
Oh, meu porque Deus!
Eu tô acostumada a fazer o contrário. Eu não tô acostumada a ser entrevistada.
É diferente,
né? É diferente. É tanto que eu tava... Meu Deus do céu. Porque eu sei que eu vou falar demais, eu não sei. Mas enfim, obrigada. Um beijo pra vocês. Valeu, Suzy, Eva. Beijos.
Muito bacana, gente, essa entrevista. Kátia Gomes foi entrevistada de hoje do Terça da Eva. Eva, que bom estar contigo aqui nessas terças-feiras da Gabi. Não só eu, mas todos os nossos ouvintes. O pessoal sente sua falta quando você dá um signal e não aparece nesse programa. Ou quando você demora meia hora para poder aparecer, o povo fica aqui mandando mensagem. Cadê
aqui,
a Eva? Quando
gente
é feriado, o povo enlouquece, gente.
Tá aqui.
Inclusive, Eva, eu participei de algumas ações na rua nesse final de semana.
Sim,
aqui
eu
da
vi.
Gabriela
eu quase
FM.
Fui comprar um piso lá de casa, mas fui fazer
não,
outra coisa.
Você não foi, gente.
Te juro.
Eu ia ganhar até uma comissão.
Ah, pai, ó, pai.
Com esses pisos aí, viu, Ian? Ia ganhar uma comissão.
Engenheiro, resolve
inclusive,
o nosso problema.
Inclusive, a gente conheceu alguns ouvintes, né? Eu peguei até o nome dela. Deixa eu ver aqui. Marialba, dona Marialba Matias. Ela diz, ó, sempre acompanho o Terça da Eva.
Ai, um
quando
beijo,
você vê,
dona
ela
Marialda.
Diz que eu mandei bem, um beijo bem especial pra ela. E não anotei o nome do bairro, que a dona Marialba mora, mas a dona Marialba é uma das ouvintes, né? E queria te conhecer, inclusive.
Ah, vamos resolver esse problema.
Então, achou que a Jemima fosse você, Eva.
Então eu sou bonita pra caramba, porque a Jemima é muito bonita também.
Maravilha. Pois é, é um programa que já caiu no gosto, né? Dos ouvintes da Gabriela FM. É muito bom ter você aqui,
doutora Eva. É feito
doutora
com muito
Eva.
Carinho. É feito com muito carinho.
Essa mulher é um poço de experiência. Você tá em boas mãos, viu, Ian? Cuide bem dela, que senão você vai se ver com um montão de gente.
Beijo, minha mãe, minha gente. Boa semana e até terça-feira que vem, se Deus assim permitir.
Manda abraço pro seu pai. Vida longa, próspera e muito feliz pra ele.
Pode deixar.
Beijo grande.
Beijo,
traz
amor.
O bolo na próxima semana.
Tô carente também.
Vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com mais conexão.
Sim. Na Gabriela. Só música boa.